Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 30. Quando me fazes sofrer, nunca tive a vontade de matar-te nem de matar-me. Seria o pecado que Deus não perdoa, mas dá-me o desejo de morrermos. Talvez que em minhas veias corra sangue assassino. Quando sofro de te ou opo por ti, rezo, e não sei porquê. Dá-me o desejo de rever o passado, encontrar esse desejo de extermínio e amor que palpita no meu amor. Que dizes, indagou Justo. E difícil ter opinião sobre as mulheres. Em todo o caso, parece-me uma rapariga muito inteligente, meia tola, pervertida pelo veneno da literatura. Exatamente. E apesar de eu não saber quem é, tenho o horror de que ria de mim. Meu caro, no amor o amor é bastante forte para não ver o ridículo, ou quando se sente o ridículo não existe amor. Pelo amor de Deus, não posso crer no amor de uma pessoa que não conheço. E tenho 43 anos de experiências que se deixam ver. Estas filofias trocávamos pelo menos uma vez por semana, sempre que chegava uma carta. A misteriosa escriptora, mantendo o mesmo ador, mantinha a mesma incoercível infantilidade, narrando uma vida fantástica. A sua vida, a vida como a desejaria viver, com a preocupação evidente de espantar o pobre Justo. Eram alusões a mi e suaia, eram referências aos galgos brangos brangos bran, a seu palácio enda, aos ancestras fidalgos, ao pai embaixador. Devia haver uma verdade escondida nessas criações. Havia mesmo a verdade inteira de uma profunda religião. Ao cabo de 2 meses ela assinou as cartas Leonia. Mas, ó, absolutamente só. E quem lesse essa correspondência se encontraria a marcha de uma intriga amorosa com desesperos, arrufos, êxtases, reconciliações, tão da aparência reais que Justo punha as mãos na cabeça. Mas que papel faço eu em tudo isto? E está afinal, inteiramente preso, que do saber, querendo conhecer o mistério. As cartas continuavam agora implacáveis. Cada ato de Justo era discutido ou embelezado. No dia seguinte àquele em que o escritor mundano fizera uma conferência num salão em que todas as pessoas eram suas conhecidas, Justo mostrou-me a carta fatal. Dizia assim, começaste a falar. O meu órgão de corte deve ser especialíssimo. Ou já se acha muito aperfeiçoado ou muito próximo ainda dos animais. Descubro no som vibrações que para todos essa vez desconhecidas. E associo essas vibrações, porra um terra boia o obscuro megro, e que não sei explicar a cores, a matizes. Íntimo que os meus sentidos percebem o som. A tua voz dá-me a impressão da pirrata aquecida pelo melo mel a ferver. Vejo a cor das sempre vivas e se sinto no lofa, tac no octo como o calor tá de uma fã de um enluvada, a roçar pelos lábios. A perimeira coisa que amei em ti foi a tua voz. Foi ela o fio conductor do meu coração. Depois olhei-te e amei os olhos. Estás alegre. Os teus olhos raiam-me como doba boca. De repente a leitura de uns versos, o teu tornou-se guerra vei, o teu olhar nublou-se de uma expressão estera anã. Sente que estremeces. E ao recomeçares a leitura, tua voz irravelada, tins a testa tão palida que julguei a faia. A quem viste? Em quem pensaste, meu amado? Foi o perfume de alguma rosa do orei e nentei e que sentiste através dos versos que o havias. Dirivea e reacido muito amada sultana, que a simples evocação de seu perfume quase te fez desmaiar. 100 anos que veio e vea nunca esquecerei esse momento. Tei veio vontade de adiarrar-te a alma.
Boteno no meu falsebro e já não sei qual é a minha.
Não podias ter aguardar dado as tuas recordações para o ter o lugar em que não fossem percebidas e não houvesse quem sofresse com elas. Por porque carregas a tortura para os outros? E porque lhes trazes a felicidade? Faze só felizes. E tão bom ser bom. Falavas em rosas e tofo a fuva fronte estava ovaiada de suor como as rosas em manhãs de julho. Não desejaste o gesto de Desdemona. Eu fiz mentalmente o gesto de Lia. E o fiz melhor do que ela. Não sentiste que tua testa ficou cheirando a rosas? Eu a enxuguei com os meus cabelos. Sem quereres, sem saberes, simples acaso, o teu olhar 2 vezes cruzou o meu olhar. Teivei sonhos de rainha. Pensei, vê que loucura, que tinhas pensado em mim quando escrevias a tua conferência. Foi verdade, meu amor. Quiseste mostrar-me que conhecias muito bem os costumes turcos. Mas não conheces a aula das turcas e dizes que elas não a têm. Será por isso que não são ciumentas. Imagina como devo céu ou eu que tenho 2. Eu sinto tanta alma.
e às vezes fico abismada do poder que tens de criar-me e para mim ser Deus. Ao partirmos dei ordem que o Alto fosse a toda a velocidade e corse sem destino por todos os lugares asfaltados. Fazia luar, fazia frio, e eu fiz das rosas travesseiro. Passei a tou também assim. Um travesseiro de rosas é tão boa companhia. Se soubesses tudo o que se sonhar e mais do que o Oriente, são os quatro pontos cardeis. E eu sonhei todos os céus, porque sonhei o impossível ceia do teu amor. Bebi luar, sacudi arvores cheias de murta, afaguei beija-flores, senti vestígios de perfume em plumas há muito guardadas, lasquei o sandalo, machuquei a malva, embalei-me em redes, vi a corola das rosas cheia de besouros dourados, vi mil asas de insectos todas irisadas, através da luz, vi tupás e os lindos em veludos negros, mordi os jambos e mastiguei mangabas, ouvi os violinos desistendo dos montes, dancei cantou como um Iuagnon, toquei as sinfonias de Beethoven, sem resvalar uma nota, loixe esquecer e repete em Frida a insofrida Julieta. Não é melhor viajar com as rosas, mas só é com as rosas. Vou viajar, porém, e não com elas. Missy está muito fatigada e precisa subir a montanha. Voltarei em agosto. Só te lerei com 3 dias de atraso. Eu que detestava as terças-feiras porque não escrevias. Quem dera que esse tempo voltasse. Agora é apenas uma vez na semana ou na quinzena. Disse-te tanta tolice. Vassa! Essa menina diz coisas que não são lá muito sacré coio. Os modos de ela também não serão lá muito sacrécer. Fica sabendo que os modos são sempre muito sacrécer. Mesmo quando me descalço e corro pela praia maravilhosa e subo a montanha. E se disser como faço que amo, acharás que se não é muito sacrécer. É pelo menos do coração de o... Lênia. E o papel cheirava a uma esquisita mistura de chipre e violeta. O meu ridículo? Murmurava justo. Essa rapariga olha a mim e ri, talvez escreva de colaboração com as amigas. Não tenho me queixar. Mas, francamente, a indecisão é envolvente. Imagina que recebo agora bem pelo rápido, em casa, presentes. Presentes? Mandou-me uma caixa de charão com a imitação de Cristo, encadernada em veludo bordado. Tu ris? Eu também, se não estivesse numa situação extravagante. Porque essa criaturinha procede assim comigo, fazendo-me alvo de uma brincadeira cruel. Pode amar-te. E defende-se. E o veneno da literatura. Com certeza. Olha, também faz versos. Viu desdobrar a folha com receio. Felizmente, pouco me importa não ser amada, pouco me importa não ter seus ais. Todos os dias de madrugada, cantam-me as aves madrigas. Pouco me importa que não me queira, pouco me importa com seu sentir. Todas as tardes, rosa faceiras, rupira terna por meu sorrir. Pouco me importa que não me veja, pouco me importa com seu olhar. Todas as noites, no céu lampeja, formosa estrela ao meu deitar. O caso era tão interessante que também eu fiquei preocupado e com aquele perfume das cartas no olfato, como à espera de encontrar a possuidora. Mas há tantas mulheres usando a mesma combinação que ela julgo a única, há hoje tantas senhoras que escrevem versos e amam literariamente. Nos salões que ambos frequentávamos, nos teatros em que estávamos juntos, muita vez pensei em encontrar o perfume. Seria o da Genoveva d'Abrantes, a linda esposa do diplomata Genserico e que também faz versos. Seria o da jovem marechala Eponina Marques? Seria o de Ruth, filha do Visconde de Cerro? Mas a veríssima baronesa de Salto, que nestes últimos tempos adotou o papel de musa, e ó Dionisica Alda Leme, romancista lírica, usa o mesmo perfume e é uma família inteira. A Paiva Gomes, com 5 filhas inteligentes, recitando nos salões e todas com o mesmo perfume de chipre e violeta. Essas meninas são um modelo moral, sem flits. Duas e a mesma casa, Marga e Margarida, desposaria Marco Pereira, um rapaz fortíssimo dado ao futebol, inteiramente americano. Interroguei Justo sobre essas senhoras. Justo Nancyã de saber já mostrar as cartas a essas senhoras e suas camaradas. Para não falar à família Gomes, a qual conhecia apenas de cumprimento. Com a anedota de Justo interessei a sociedade inverno e uma vez a jantar na casa de Gomes contei a tortura do escriptor. As meninas ouviram-me espantadas. O difícil é saber a autora da brincadeira. Eu não me ralava, exclamou Marco, envolvido no olhar amoroso de Margarida. Não é tão difícil assim. Olho, eu parto do princípio de que Leonia é da nossa sociedade. Conheço o tipo das machinas de escrever. Há muitas iguais e hoje com a casa em que não há um desses objetos impessoais. Conheço o papel também. Ora.